Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa rodada de lives. Lives do nosso projeto Enem Te Conto Redação. Isso é uma parceria entre a Academia de Direitos do Noroeste de Minas e a Kinross, dentro do programa Integrar Educação. Aqui Daniela Prado, sou presidente da Academia de Letras, participa conosco hoje. Também na condução, Ellen Ulloa, a nossa vice-presidente da academia e também coordenadora desse projeto, e vai falar com todos vocês hoje aí, Tarzan Leão. Tarzan é nosso acadêmico, por formação filósofo também, vai falar um pouquinho sobre essa experiência dele. E esse tema que nós trazemos hoje, filosofia para quê? Justamente que o que faz vem ao encontro do que é a nossa proposta para as lives, né? Nós gostaríamos muito que esse movimento das lives fosse uma ajuda para você que vai fazer o Enem 2024, que vai prestar algum concurso, que trabalha com algum tipo de escrita, que precisa da argumentação. A filosofia vai vir como base para essa argumentação. Então, tenho certeza que nós vamos passar aí hoje por um passeio, né? O ano passado essa live foi uma das lives que depois conversando com os alunos, né, que fizeram a avaliação, mas trouxeram para a gente um retorno positivo. Nossa, eu lembrei disso na hora. Então, é interessante para a gente aproveitar a oportunidade para externar também as minhas felicitações a todos os professores que nos acompanham, aos professores que passaram pela minha vida, aos professores que fazem parte desse projeto conosco, né? Um abraço grande, né, para Haroldo, Edivânia, Ivanete, Gustavo, Ana Carolina. São todos aí esses braços, né, que levam esse projeto. Passo a palavra então para você, Eren, para dar também as suas saudações.
Boa noite. É um prazer enorme, Tarzan, estar aqui de novo com você esse ano para mais uma live. Suas lives são sempre gostosas de participar, de ouvir, e muito didáticas, muito instrutivas. Tenho certeza que vai haver um aproveitamento muito grande do conteúdo que você vai passar para ser aproveitado nas redações. E gostaria de avisar a todos que estamos com o chat aberto e que quem tiver perguntas pode fazer, que eu ou Dani vamos transmitindo aqui para o Tarzan responder essas perguntas. Tá? Estejam à vontade a qualquer tempo de fazer as perguntas e a gente coloca a pergunta quando houver um momento adequado.
Muito bem, comigo?
Agora é com
Boa
você, Tarzan.
noite. Boa noite, Ellen. Tudo bom, né, Ellen? Boa noite, Dani. Já está aqui Carol, Terezinha Guimarães, Skill, alguma coisa assim, que eu não sei muito bem quem é. Mas, enfim, estamos aqui. Eu estava pensando esse momento e lembrando quando nós encerramos o curso de filosofia, a graduação, em 1992, então já tem algum tempo, eu era um frade dominicano, enfim. E ali a gente terminou, quando a turma terminou, a gente começou a cantar em coro uma música do Padre Zezinho, que fez muito sucesso nos movimentos de jovens da década de 80, final dos anos 70, início de 80, que diz mais ou menos assim: filosofia não me deu felicidade, explicação não explicou. E aí vai, porque a gente via assim que uma pessoa que termina medicina vai ser médico, vai atuar. Isso naquela época, quando nem tinha filosofia no ensino fundamental e médio, né, no antigo segundo grau. E as pessoas que faziam direito iam fazer uma prova da OAB, advogar, e quem terminava filosofia, o que ia fazer? Absolutamente morrer de fome, pensar sobre a morte, porque não havia nenhuma utilidade prática, digamos assim, para a questão da filosofia, que essa é a grande questão da filosofia. E antes assim de entrar exatamente no tema, eu queria lembrar algo que é muito importante, é que a filosofia, é filha do assombramento ou do deslumbramento. A pessoa que não consegue ficar deslumbrada ou vislumbrada ou assombrada, por exemplo, com o mundo, com o cosmos, com o universo, olhar uma noite estrelada. Eu lembro que eu, muito menino, ficava fascinado olhando as estrelas. Eu ia para um sítio onde moravam os tios meus e eu ficava olhando todo aquele universo e pensava sobre esse universo ainda muito novo. O meu primeiro livro de filosofia foi Filosofia de Aristóteles, em 1981. Eu tinha 15 anos, então era um moleque, né? E já gostava daquilo, porque tudo isso me assombrava. E a filosofia, ela nasce como esse assombramento do ser humano diante, inicialmente, do cosmos. A filosofia nasce como cosmologia, né? Essa é a ideia inicial. Tanto que hoje a gente sabe que se, principalmente a filosofia que foi desenvolvida em Mileto, na região de Mileto, com Tales e outros filósofos, ou se você pega os pitagóricos mesmo, se aquele ramo da filosofia não tivesse cessado, a projeção é que em 1500, ou seja, no século XVI, em vez dos europeus chegarem aqui no continente americano, o ser humano teria chegado à Lua, porque o que se desenvolveu ali foi fundamental e isso cessou. Então, a filosofia ela nasce inicialmente como cosmologia, essa preocupação do ser humano com o cosmos, né? Com o cosmos, com tudo. Como que esse universo é tão perfeito, tão equilibrado, tão bonito? Como é que isso pôde ter surgido? E aí nós vamos ter muitas ideias, ideias que os deuses fizeram, enfim. E a partir daí, então, nasce propriamente o que nós conhecemos como pensamento filosófico. Mas aí a gente perguntaria, para que, então, filosofia? Qual o sentido da filosofia? Por que o ser humano desenvolveu essa área do conhecimento e ela exerceu tanto fascínio durante a história? A filosofia vai nascer no 5º século antes de Jesus Cristo. Ela começa a se manifestar. A filosofia ocidental, porque aí, né, há uma injustiça muito grande, porque nas escolas de filosofia, nas faculdades, nós não estudamos nada, pelo menos na década de 90, não estudávamos nada de filosofia chinesa, de filosofia oriental, filosofia indiana, nada disso. Nós somos fixados na filosofia grega, racional, né? Então, é essa filosofia que a gente lida e é ela que é efetivamente cobrada nos concursos, né? Em tudo que a gente vê. Então, mas para que isso? Por que isso é importante? E ainda à guisa de introdução, antes da gente passar para o próximo slide, eu diria que a filosofia, ela funciona como óculos para a gente enxergar a realidade. Eu diria que a grande maioria das pessoas enxerga o mundo, a sociedade, de forma turva. E Platão vai explicitar isso muito bem no Mito da Caverna, no livro 7º da República, né? Ele diz que as pessoas estão como que numa caverna escura com uma fogueira por trás e olham para a parede e veem somente sombras naquela parede, ele pensando sobre a teoria das ideias. E aí ele diz até que um dia alguém saiu daquela caverna e olhou e viu que existia um mundo real. Pois bem, a filosofia nos possibilita ver esse mundo real. E eu penso que hoje, mais do que em qualquer época desse fim de século XX para início do século XXI, nós precisamos e necessitamos de filosofia, de razão e de olhar para o mundo, para a sociedade, para a história, com um olhar crítico e um olhar que organize minimamente o mundo tão caótico que a gente vive. Tá bom? Dani, se você puder ir passando já, nós vamos... Se alguém tiver pergunta, vai fazendo, mas não me apertem muito. Então, a filosofia é...
para isso. Não, você está em uma ciência lá na Paraíba.
Ixa, então tá bom demais.
Sua irmã Rosana Leão, não é irmã?
Ah, é minha irmã. Ô, Rosana, muito bom. Muito bom. Lá em Mãe d'Água, na Paraíba. E aí, a filosofia vai estudar todas as áreas do conhecimento. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Todas as áreas possíveis do conhecimento, a filosofia vai estudar, vai se meter, vai dar sua visão, sua opinião. E quem produz o saber filosófico somos nós. Esse saber filosófico, ele pode ser produzido de forma racional, acadêmica, como, né, os filósofos fazem, os professores, os escritores de filosofia. Imagina, eu vou pegar esses... Nós temos hoje 3 filósofos popstar aqui no Brasil. O Karnal, o Barros, Clóvis Barros Filho, e o Cortella, né, que são filósofos e são popstar também. Algo muito raro. Nós tínhamos visto isso nos anos 60 com Jean-Paul Sartre na França. Sartre, sim, era um popstar, né? E hoje nós estamos tendo isso aqui também. Então, a filosofia é feita por eles, mas a filosofia é feita também no cotidiano. Sempre que você pergunta, sempre que você busca, sempre que você se inquieta com a realidade ou com o mundo, com as coisas que cercam, seja dos interditos morais às questões políticas mais profundas, isso é filosofia. E você produz filosofia quando busca, então, uma resposta adequada, ainda que a resposta da filosofia seja, via de regra, sempre transitória. A filosofia não produz um pensamento eterno, como a teologia vai buscar, né? É um pensamento transitório, porque a realidade muda e nós temos sempre que voltar os olhos para a realidade que mudou. Vamos seguir? Dani... Pode ir girando, viu? Isso. Então, eu já falei para você... Volta só um pouquinho. Isso. Eu já falei sobre a questão da filosofia como cosmologia, e aí a filosofia como ontologia. Ontologia é o estudo do ser. Lembram que eu falei sobre os estudos na área de cosmologia, que foram muito importantes? Tales, Anaximandro, Pitágoras, Anaxímenes... Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfeso, né? Buscavam um princípio original para a criação do mundo. O mundo teria surgido de quê? Então, eles vão pensar os 4 elementos, né? Da água, enfim, do ar. Então, estão buscando respostas, buscando respostas. Mas, no meio do caminho, a filosofia passa da cosmologia e vai para ontologia, para o estudo do ser, que é aí também onde surge o pensamento antropológico. Então, nós vamos agora dar uma passada por Sócrates, Aristóteles e Platão, que é o nosso próximo, já está aqui. Vejam bem, Sócrates, na Grécia havia um templo muito importante, lá tinha um oráculo, chamado o Oráculo de Delfos. Eu costumo brincar que, em âmbito nacional, o Oráculo de Delfos era uma espécie de mãe Diná. Vocês se lembram de mãe Diná? Todo ano ela ia para o programa, para o Domingão do Faustão, fazer as previsões para o ano novo. Se era ano de Copa do Mundo, se o Brasil ia ganhar, se não ia, ou quando ia ser eliminado. Se era... eleição presidencial, qual o presidente que ganharia, e ela ficava fazendo as previsões ali no Domingão do Faustão. Mas como Paracatu, como diria Didi, como toda estrada do mundo passa por Paracatu, aqui nós tínhamos a versão mãe Diná, quando eu cheguei no FM Report, a figura icônica de Tio João de Caetité. alguém deve lembrar desse nome, quem ouvia FM Report lembra de tio João do Cateté, que ficava também fazendo previsões. Pois bem, Sócrates foi ao oráculo de Delfos porque ele queria saber da vida dele, como ia ser a vida dele, isso era muito comum. Nós temos, eu não tenho muita não, mas a maioria das pessoas tem muita curiosidade sobre o futuro, o que vai acontecer a ela, se vai ter sucesso, se vai se casar, se vai ser feliz no casamento, se vai ter um bom emprego, se vai ser um bom profissional. As pessoas têm essa curiosidade. Sócrates tinha também. Sócrates foi ao oráculo de Delfos e o oráculo disse o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E aquilo deixou ele pirado, né? Mas como assim? Ele já tinha mais ou menos 30 anos. É muito interessante quando você estuda Sócrates, porque há muitos paralelos entre ele e Jesus Cristo. Ambos não escreveram nada, ambos começaram aos 30 anos, ambos tinham discípulos, ambos foram mortos, foram martirizados por causa da pregação, do conteúdo da pregação. Todos dois. Sócrates vai morrer envenenado, Jesus Cristo na cruz. São muito parecidos, né? Há semelhanças. Ambos eram peripatéticos. Peripatético é o filósofo que não tem uma escola de filosofia. Sócrates não tinha uma escola como Platão, como Aristóteles. Ele andava pregando nos lugares, nas praças, onde chegava. Peripatético quer dizer aquele que ensina andando. Jesus Cristo era um peripatético. Os 3 anos de ministério dele, ele rodou a Galiléia toda, Samaria, Judéia, enfim. E aí Sócrates disse: mas eu tenho 30 anos, como conhece-te a ti mesmo? Claro que eu me conheço. E aí ele começou a pensar sobre ele mesmo, a fazer um processo de que ele chamou de maiêutica, de maiêutica. E aí ele começa a pensar sobre si mesmo e a conclusão que ele chega é estarrecedora. Ele chega a seguinte conclusão: eu só sei que nada sei. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O Sócrates era filho de uma parteira. A mãe dele era parteira. E o Sócrates é um precursor de Paulo Freire. Você vai ter uma ligação muito íntima entre Sócrates e Paulo Freire no método de ensino de ambos, né? Paulo Freire, nesse aspecto, é muito socrático. E aí, o que é que Sócrates faz? Ele desenvolve um método, ele diz o seguinte: eu sou um partejador de ideias. Eu sou um Ele via a mãe dele, ela era parteira, ele via a mãe dele assistindo aquelas mulheres que estavam parindo, e a mãe ajudava as mulheres parirem os filhos que elas tinham. A mãe, o parteiro, a parteira não coloca o filho no útero, tira o que já tem. Então, ele começa a ensinar as pessoas, não dando lições, mas extraindo das pessoas aquilo que elas sabiam ou pensavam saber. E ele irritou muita gente em Atenas, porque ele chegava para algumas pessoas, por exemplo, um general, e ele começava a fazer perguntas, e no fim, o general não sabia nem por que tinha ido para a carreira militar. Ele não sabia de nada. E Sócrates dizia: pois é, olha, você disse que sabe de muita coisa, eu me orgulho de não saber de nada, eu não sei de nada. E ele dizia: eu fico partejando as pessoas, tirando ideias. A filosofia, então, nasce, a filosofia como nós compreendemos, a filosofia como ontologia ou como antropologia, né, como estudo do ser, estudo do ser humano, começa, então, com Sócrates, que aí nós temos o período que ele viveu em Atenas. Depois dele, nós temos um discípulo muito importante, que é Platão. Mas Sócrates tinha rivais na filosofia, os sofistas, né, vão dar muito problema nesse momento lá na Grécia. E Platão é o seu discípulo mais fiel. Tudo, praticamente, o que nós sabemos de Sócrates é através de Platão, aquilo que Platão escreveu, os diálogos platônicos, praticamente todos estão baseados em Sócrates e tem Sócrates como personagem. Então, os livros dele são escritos em forma de diálogo, a grande maioria, e Sócrates, então, é personagem desses livros. e desses textos de Platão, que é herdeiro. Platão, então, vai desenvolver a teoria do mundo das ideias. O que é que Platão vai dizer para você entender? Ele diz o seguinte, que tudo, na verdade, o que nós temos aqui, lembra do mito da caverna, que as pessoas só viam sombras? Ele diz, pois bem, o mundo que nós vivemos é um mundo de sombras. E o mundo real, na verdade, reside nas ideias, num outro lugar, num lugar superior. Tanto que o cristianismo, até Tomás de Aquino, vai ser muito influenciado por Platão. Essa ideia que a gente desenvolveu dentro da teologia cristã de céu, o céu, um lugar distante, que as pessoas vão depois que morrem, isso não é bíblico, isso é Platão vivinho dentro da filosofia cristã, muito mais do que Bíblia propriamente. Então, ele influenciou muito. Ele desenvolveu essa ideia. Então, ele dizia assim, que, por exemplo, antes de fazer uma cadeira, você tem a ideia da cadeira. Então, a cadeira real não é essa que eu estou sentado aqui nela. A cadeira real é a que está no mundo das ideias, porque ela é perfeita. E ele estrutura a filosofia dele toda a partir desse princípio. Aristóteles era discípulo dele e já vai pensar a filosofia, a relação do ser, diferente de Platão. Ele vai desenvolver uma ideia interessante, que é a ideia de ato e potência. Ele não trabalha com essa ideia que o mundo existe fora do ser, num lugar, né, distante. Ele vai dizer que não, aqui a realidade é essa mesma que nós encontramos, mas ele vai criar, então, a teoria do ato e potência. Ele diz assim, que antes de nós realizarmos alguma coisa, aquilo existiu potencialmente dentro de nós. Por exemplo, quando você pega a história dos grandes músicos, eu me recordo agora de Hermeto Pascoal, aquele albino, cabelão. Hermeto Pascoal, com 5 anos de idade, a primeira vez que o pai entregou uma sanfona para ele, ele já saiu tocando. Dominguinhos, com 12 anos, já tocava profissionalmente numa rádio de Recife. Hermeto Pascoal também já vai tocar em rádio com 10, 12 anos. Por quê? Porque potencialmente ele já nasceu músico. Então ele só tocou colocando na prática aquilo que ele já trazia dentro de si. Eu costumo dizer que nessa área de música eu sou um impostor, porque eu não sou potencialmente músico, eu insisto em ser alguma coisa que eu não sou, porque isso é conatural. Então, quando você pega, por exemplo, e aí eu pontuo com algumas questões da Bíblia, porque são interessantes para a gente entender que a gente vive numa sociedade cristã, do ponto de vista cultural, não é nem do ponto de vista de fé, mas do ponto de vista cultural. É só olhar os feriados religiosos, essa coisa irada toda. A gente teve aqui mesmo, né? 12 de outubro, tão recentemente, somos acordados de madrugada com buzina e né, uma loucura toda. Então, nós vivemos numa sociedade cristã. E aí, Jesus Cristo diz, no Evangelho de Mateus, ele diz isso de forma muito clara, que tudo que as pessoas são, aquilo nasce no coração. Os assassinos, os grandes ladrões, aquilo nasceu primeiro no coração do ser humano. Isso é algo muito aristotélico, embora um não tenha tido contato com o outro. Por quê? Porque Aristóteles vai dizer, então, que, por exemplo, um assassino, ele potencialmente sempre foi um assassino. Ele só ainda não tinha assassinado alguém por falta de oportunidade. E aí, no dia que ele assassinou, aquilo deixou de ser potência e passou a ser ato. Talvez essa seja a grande herança de Aristóteles. Essa aqui é a primeira base da filosofia ocidental, né? A trindade da filosofia ocidental, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, de forma assim muito ampassar. Vamos lá. O que é que filosofia estuda exatamente? Quais as áreas do saber que ela estuda? É o que nós vamos ver agora. Pode continuar passando isso. Então, nós temos várias áreas da filosofia. A metafísica estuda a natureza do espaço e do tempo. A metafísica leva esse nome porque Aristóteles tinha os livros dele todos organizados, assim, estavam organizados, a ética, não sei o quê, não sei o quê. E aí tinha um livro, eram rolos, né, nesse momento, tinha um livro sobre física. Então, meta quer dizer depois da física. E aí tinha um livro sem nome, que aí puseram o nome metafísica, depois da física, que aí ele vai estudar, então, a natureza do espaço e a metafísica dentro da filosofia. Eu diria que é aquela parte mais árdua, mais difícil, porque vai estudar questões, de fato, muito profundas. Depois, a epistemologia, teoria do conhecimento, seus limites, sua natureza. A epistemologia vai estudar as ciências, vai estudar, analisar, por exemplo, todas as áreas do saber. E o que é que aqui no Brasil teve um professor de epistemologia, um doutor, Hilton Japiaçu, tem muitos livros dele, e foi ele que mais desenvolveu essa ideia no Brasil sobre a questão do mito da neutralidade científica. O que é que a gente escuta? Que a ciência é neutra. A ciência é neutra. Nós vimos essa discussão dentro de um ambiente muito grotesco nos últimos 4 anos, entre defensores da ciência e negadores da ciência, mas é preciso que a gente diga, ainda que não negue a ciência, que reafirme a ciência, que a ciência ela tem lado, ela não é neutra coisíssima nenhuma, e ela só vai se preocupar com assuntos e com questões que interessam aos financiadores, na verdade. Aqui isso é um pouco menos, porque é o Estado, geralmente, que, através dos programas de incentivo, que financia os pesquisadores. Vocês duas, que são pesquisadoras, vocês sabem do que eu estou falando. Mas quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Europa, o Estado não financia. Quando você vai fazer o doutorado, ou mesmo um pós-doc, alguma coisa assim, não é o Estado que financia, não. São empresas privadas que você vai trabalhar para aquela empresa. Então, vamos pensar Elon Musk, com a SpaceX, essas coisas todas dele. Ele tem interesses ideológicos, econômicos, na produção de saber, na produção de conhecimento. Então, a ciência não é neutra. Não existe. É,
nem a ciência, nem nada, né?
Nem nada.
Por exemplo, de que o jornalismo é neutro.
Não, né? É neutro.
Que a comunicação é neutra, que a história...
A religião é neutra.
Não existe neutralidade.
Isso. Então, a filosofia...
A neutralidade aí presente.
Isso. Então, a filosofia da ciência, ou epistemologia, vai se ocupar disso. Para quê? Para tirar a roupa de quem fica pregando que... A gente viu essa discussão aqui há pouco tempo também em relação à escola. Queremos uma escola sem partido, não sei o quê, uma escola sem partido. Ó, uma escola sem partido. Então, vamos colocar aula de religião. Retira... Não é aula, não era bem aula de religião. Era aula de cristianismo. Né? Não era aula de religião, porque... Se chegasse em casa um menino, filho de crente, eu sou pastor, eu sei exatamente o que eu estou falando. Se chega um menino de crente dizendo que dentro de uma aula de religião, ele foi visitar um terreiro de culto de matriz africana, isso vai ser um rebu que vão tocar fogo na escola, dizendo que está doutrinando, mas rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria... ou fazer uma reza espírita, que é predominante, que é aceitável, isso não é. Então, o que é que a epistemologia vai mostrar? Não existe neutralidade. Tudo está comprometido, tudo está intrincado. Inclusive, quando nós fazemos esse discurso, né? A filosofia se ocupa também da ética, estuda a natureza dos valores nas ações humanas. Qual é? Esse é um tema... importantíssimo nos dias de hoje, porque nós estamos lidando com isso. Vejam bem, o que é que nós saímos de um período que trabalhávamos com imperativos categóricos eternos? Por quê? Porque toda a nossa ética, toda a nossa moral está assentada na Bíblia, no Decálogo. É lá que ela está assentada, quando você vai olhar. Então, ali, os princípios, os imperativos morais são eternos. Aquilo que foi dito para Moisés 3 mil anos antes de Jesus Cristo, ainda é válido até hoje. A mesma coisa. Qual é o grande problema que nós estamos tendo hoje? A sociedade diz o seguinte: não, nós mesmos podemos definir o que é ético, o que é moral, o que é antiético e o que é imoral. E esse é o choque que nós estamos tendo entre a igreja, de modo geral, ou as religiões, de modo geral, e os grupos hoje que querem estabelecer novos padrões éticos, novos padrões morais, inclusive como norma, como lei. Então, o estudo da ética e da moral, ele é fundamental e é importante também que a filosofia entre como, digamos assim, uma espécie de mediadora nessa questão toda, para a gente não mergulhar numa guerra. Em alguns momentos na história, nós sabemos que houve guerra religiosa para a imposição do padrão ético e moral. Então, a ética vai se ocupar com isso, né? Não só com essa moral que nós lidamos no dia a dia, mas algo mais profundo. Filosofia também tem o ramo que é a filosofia política. Tem muitos outros, viu, gente? Mas esses é porque estão mais prementes hoje. Ela estuda a natureza da convivência entre os seres humanos. Nós estamos vivendo uma grande crise no nosso país, uma grande crise política, uma grande crise de valores. E essa crise, ela se tornou muito séria, porque o que está predominando é que nós vivemos na era da pós-verdade, e o que está predominando mais não é a busca da verdade, mas é a mentira como imposição e como um direito. Veja que loucura! As pessoas dizem assim: não, nós temos o direito de mentir. Eu tenho o direito de... se eu não gosto de Daniele, eu tenho o direito de criar uma história aqui na internet, manipular fotos dela, fazer um deepfake dela, dizendo coisas... Deepfake é você utilizar voz, recursos de inteligência artificial e simula a pessoa fazendo algo. Então, eu faço o que eu quiser, rebento com a vida dela e ela que se vire para provar que é inocente naquilo ali. E aí diz o seguinte: isso é crime. Por que é que Alexandre de Moraes é tido como um carrasco, como um ditador? Porque ele foi a pessoa que teve coragem de tentar, pelo menos, deter isso que se estabeleceu na política brasileira. A mentira como regra. Então, a filosofia vai estudar essas relações, estudar essas questões todas e sempre tirar a roupa. A filosofia tira a roupa. A filosofia tira a maquiagem. É mais ou menos assim. Eu penso a filosofia da seguinte forma. E aí a filosofia...
Tira a máscara.
É, a máscara. Vamos pensar o mundo, como é o mundo? O mundo busca ser aquela foto que a pessoa coloca no Instagram usando um filtro. O que é a filosofia? É de manhã, quando essa pessoa acorda com olheira, mau hálito, mal-humorada. Então, a filosofia não me trouxe felicidade. A filosofia não me deu felicidade, porque dá uma angústia danada você enxergar o mundo, coisas que para você são óbvias e que para as outras pessoas não são. Outra questão também que a filosofia vai estudar é a estética. É a estética. O que é, por exemplo, os valores, né, da produção artística? Qual é o conceito de belo, por exemplo? Isso é algo hoje que é um tema que aparece muito e está muito presente na vida do país, na vida da sociedade, por causa das redes sociais. O que é o belo? Então, eu imagino, se para o homem é difícil, está começando a dificultar para o homem essas questões, tanto você olha aqui em Paracatu, Antigamente, em cada esquina tinha uma farmácia, uma igreja pentecostal ou um bar. Agora tem também uma barbearia para os homens. Os homens tudo arrumadinho, barbinha, cabelinho, tudo bacaninha, tudo bonito, né? Então, a filosofia também vai se ocupar da estética para mostrar que...
Tá, Sam, se chama visagismo, tá? Eu aprendi essa palavra.
E aí, o que acontece? Nós nos tornamos escravos desses padrões estéticos. E aí, se você foge desse padrão de estética, hoje você é... As pessoas não se incomodam em agredir você nas redes sociais se você não se encaixa nesses padrões sociais. A mulher, se é magra demais, se é gorda, se é preta, se é branca demais, sardenta... então, lasca. Aí pega um sujeito como eu, nordestino, baixinho, pobre, feio, careca... tá lascado. Aí não tem, e ainda se chama Tarzan Leão, pronto, não tem jeito. A filosofia mostra pra gente que o mundo não é bem assim, que existe sempre uma intenção nisso, né? Existe sempre uma intenção nessas pessoas e no mundo e na sociedade, que quase sempre você vai ter questões comerciais. Você vai ter questões comerciais de dinheiro, a busca, né, de uma vida, né? E hoje, com as redes sociais, né, tem essa questão de uma vida nas mídias sociais, que é uma vida muito diferente do que a pessoa vive, e nós embalamos e mergulhamos nisso sem pensar. A filosofia diz assim, espera aí, pensa no que você está fazendo. Pensa na sua vida. A sua vida é muito mais do que o que você posta nas redes sociais. Você tem uma vida real, um mundo real, pessoas reais. Então, ela se ocupa de tudo isso. Muito bem. Pode seguir mesmo, Dani. Isso. Quem é o filósofo? Manda ver. Você vai... Dani, você vai passando, porque aí você, entendeu? Seja a editora, nesse caso. Para não dizer que é, né, que está controlando ali, mas faça isso.
Dá pode o ritmo.
Você pode, para você ir dando ritmo, senão eu paro e viajo mesmo. Pode seguir um pouquinho. Assim, vai surgir durante a Idade Média um ramo na filosofia e teologia, né, que é a patrística, que é o encontro de fé e razão. Eu já falei para vocês aqui no início. No começo, os chamados pais da igreja ou padres da igreja vão, sobretudo, se ocupar da filosofia de Platão, porque Platão vai cair como uma luva para a filosofia e a teologia grega. Então, vão estudar Platão e vão, então, elaborar um pensamento teológico, um pensamento cristão racional com bases filosóficas. Tanto que vai ser dito, a partir desse momento, que a filosofia é serva da teologia. Ela é serva da teologia. E a grande pergunta é possível conciliar fé e razão? Por quê? Porque começaram a se converter ao cristianismo grandes intelectuais. Eu quero citar aqui, que me salta aos olhos, é Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que era um filósofo, um grande intelectual. A mãe dele, Santa Mônica, rezou 20 anos pela conversão dele. Agostinho era da pá virada, tinha filho, vivia nas mulheradas, nas discussões de filosofia, não queria saber de nada da vida. E aí Agostinho se converte ao cristianismo, é batizado. O trabalho dele é principalmente se dá em Hipona, que é no norte da África. Então, nós temos uma herança africana enorme dentro da teologia cristã. Africana, porque você tem o norte da África, mas mesmo assim Egito, Etiópia, que são bases importantes. Então, a patrística vai dizer o seguinte, sim, é possível conciliar fé e razão. Não são coisas antagônicas. Eu posso ser filósofo, eu posso ser uma pessoa pensante e, ao mesmo tempo, professar a fé cristã. Mas para que isso seja pacificado na mente, eu preciso, então, estudar teologia, estudar Bíblia. fazer aquilo que nós chamamos de teologia sistemática, que é sistematizar as doutrinas da Bíblia e buscar, através da razão, um discurso racional sobre a fé. Então, não há, em última análise, nenhuma oposição entre fé e razão. Quem, na verdade, pensa que existe é porque nem conhece os fundamentos da fé cristã e nem conhece muito bem os fundamentos da filosofia e da razão. É essa a ideia geral da patrística, que está lá na base do cristianismo. Depois, a escolástica, sim, que aí ela se estabelece mesmo na Idade Média, tem as figuras tão importantes que aqui tem os nomes. Santo Anselmo, crê que Deus pode ser, como é? Quando através da razão humana, ele pode ser conhecido através da razão humana. São Tomás de Aquino, que é o mais importante de todos, ele vai, aliás, essa semana, o contexto, acho que é da semana passada, ou de quinta-feira, de sexta-feira, é sobre essa questão, ele vai estabelecer o que ele chamou de as cinco vias para o conhecimento de Deus, e provando filosoficamente ou logicamente a existência de Deus. Então, Alberto Magno, mas principalmente Tomás de Aquino é o máximo, mas vocês têm outros, você tem Dans Scotus, Guilherme de Ockham. Se você quer saber filosofia ou teologia escolástica, leia O Nome da Rosa, de Humberto Eco, porque lá você vai ter a grande discussão entre os dominicanos, que são tomistas, que é Bernardo Gui, e você tem, que é aquele inquisidor, e você, de outro lado, tem Guilherme de Ockham, que é nominalista, é de uma outra corrente dentro da filosofia, da teologia, e lá é uma discussão muito importante sobre aquilo que povoava o mundo da escolástica, que aí, então, vão ser produzidos livros e livros e livros para trabalhar essa questão. E também Pedro Abelardo, que está aqui. Podemos seguir, porque o tempo urge. A filosofia moderna, século XV até o século XVIII. Então, nós temos cientificismo, antropocentrismo, naturalismo, racionalismo e empirismo. São correntes filosóficas importantes que vão surgir a partir do século XV, e são essas correntes, por exemplo, que estarão na base da reforma protestante, que nós vamos, agora, dia 31 de outubro, mais uma vez, comemorar. Todas essas ideias surgem nesse momento. Uma volta para o ser humano, né, para a filosofia clássica grega. Lembra de Sócrates? Você teve, durante a patrística e toda a Idade Média, na verdade, né, você teve ali a predominância de um discurso religioso e do teocentrismo. Deus era o centro de toda a discussão. Toda a discussão naquele período gira em torno da fé, gira em torno de Deus. A partir de agora, nós vamos ter uma guinada, uma volta para os valores clássicos, né? Uma volta para a filosofia grega. Então, você tem o antropocentrismo, o homem, o ser humano, como o centro do pensamento, o centro do universo. É ele que importa, né? E isso prevalece até hoje. Hoje, por exemplo, tem algo que, no meu caso, que sou pastor e outros pastores passam por isso, né? Nós temos uma dificuldade muito grande dentro do mundo contemporâneo, porque o que é que se diz no mundo contemporâneo? Isso é antropocentrismo na essência. Você tem que ser o que você quer ser. Seja feliz. Eu quero fazer tal coisa. O que importa é você ser feliz. Isso é o antropocentrismo na sua radicalidade. Na sua radicalidade. Ou seja, todo o sentido de abnegação e renúncia foi deixado em segundo plano a favor da questão do eu, da satisfação do ego, do desejo. Então, nós ainda vivemos nesse período que nasce, então, nesse século. Cientificismo, que é...
Oi. Perdão, vou só fazer uma pequena intervenção. Quando você fala dessa questão do antropocentrismo, do egoísmo, sempre me remete muito ao que a gente estuda na redação do Enem, que são problemas de natureza sociocultural, político. Então, grande parte desses problemas, eles têm raiz justamente nesse egoísmo, nesse olhar o homem como centro do universo, por exemplo, desrespeitando as questões ambientais, que nós vamos discutir, inclusive, na nossa próxima live.
Fantástico, Dani.
Dê outros exemplos para a gente, bem palpáveis, assim, para os meninos que estão aí se preparando para o Enem. E como que você acha que esse egoísmo, né, humano tem contribuído de forma negativa, nociva para a sociedade?
Olha, principalmente porque ele se preocupa muito com o hoje, o agora. Ele se preocupa com o hoje, com o agora, né? Passou, então agora a gente pode falar porque passou. Mas eu fiquei chocado com a votação de Tonhão, aqui em Paracatu, que foi candidato a vereador, que tem uma trajetória na área ambiental, fez um discurso muito bonito nas mídias sociais, tirou 136 votos. Para você ver como essas questões, ninguém está se importando com elas, porque a preocupação está sendo outra agora da sociedade. Então, essas questões ambientais, as questões... Não quero entrar nisso, porque não é o nosso propósito, mas hoje, na verdade, é o seguinte, o centro de toda a discussão da sociedade, quando você vai para as novelas da Rede Globo, quando você vai para os filmes e para as séries da Netflix e de outros canais de streaming, a questão premente hoje é a questão de gênero. Isso tomou conta de tudo e fez com que as pessoas se esquecessem de tudo o mais. E aí você tem uma guerra, os que defendem essa questão com unhas e dentes e que não pensam noutra coisa a não ser elas, e aqueles que se opõem também, e aí ninguém está pensando na sociedade, ninguém está pensando no mundo, ninguém está pensando, por exemplo, que a questão social, ambiental, antecede habitacional, antecede a questão de gênero. Isso antecede, porque se você não superar esses problemas sociais que nós estamos vivendo, jamais essas questões de gênero serão superadas, porque sem poder econômico, sem poder econômico, sem conhecimento, você não se liberta. Você não se liberta de jeito nenhum. Então, isso tomou conta do discurso dos dois lados, né, dos que se opõem e dos que são a favor, e fez com que todas as outras questões fossem esquecidas e fossem passadas para um último plano na sociedade. Isso é importante? É importante. Mas não adianta você dar o grito desse jeito, você chegar para o menino que quer ser menina, ou para a menina que quer ser menino, e você diz, muito bem, seja você, você quer andar vestida, né, de homem, ande, você... Tá, e se essa menina não estudar? E se esse menino não tiver trabalho? E se ele não for um bom profissional que se coloque dentro do mercado? O que é que vai ser dele? E se tiver uma sociedade como nós temos, retrógrada, desse jeito, como vai ser isso? Então, essas questões todas foram ficadas de lado porque nós estamos vivendo um antropocentrismo tacanho.
E a própria filosofia, tá, já previu isso também, né? O Foucault vai falar isso. Alguns temas vão ser silenciados para a manutenção das relações de poder. Então, deixa exatamente o pessoal para o debate aí, se é todes, se é todas, se é
isso,
todas.
Puxa vida.
A gente vai passando para debaixo do tapete, as questões de corrupção.
Lembra do ministro? Vamos aproveitar para passar a boiada?
Isso.
Então, está passando a boiada por causa desse discurso. E aí, todos entraram, e aí, principalmente, as vítimas entraram nisso, e aí, os que se opõem estão se aproveitando para fazer tudo o que querem, porque há um grupo que só fala nisso, que só pensa nisso, a televisão só fala nisso, só discute isso, esse é o tema central de tudo o que acontece. Então, é um problema muito sério, e isso eu vejo um antropocentrismo na sua radicalidade, sabe? Mas nós podemos seguir, né? E aí o racionalismo, o empirismo, né? A questão da razão, que aí nós vivemos um racionalismo de forma tão exacerbada que deixamos de lado questões importantes de nossa vida, que é a dimensão espiritual. Nossa, aqui eu não estou me referindo à religião especificamente, mas às questões da alma, essas questões que nós temos e que são importantes, inquietações, tristezas e tudo mais, né? Pode ir, porque a gente sempre acaba voltando. Então, os principais filósofos modernos, né, os que eu selecionei apenas 5 aqui, Montaigne, deixa eu pegar aqui que eu tenho maiorzinho aqui, Montaigne, ele foi inspirado no epicurismo e no estoicismo, que são duas correntes filosóficas gregas, né? O epicurismo tinha sua base fundamentada na questão do hedonismo, do prazer, né? Epicuro e seu jardim, né? Uma figura muito fantástica, eu acho que nossa sociedade, ela hoje está vivendo muito esse drama do epicurismo e do estoicismo, porque ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade baseada na busca do prazer, eu sou admirado como você encontra canais de receita de comida na internet. É uma loucura, é uma loucura. Eu todo dia fico olhando, porque eu sou cozinheiro, aí muita coisa. Isso aqui é o quê? A busca do prazer através da comida. A questão de Epicuro, do epicurismo, da busca do prazer. Mas aí você tem uma cobrança. Qual é a cobrança? Você não pode engordar, você tem que ter cuidado com suas taxas. Aí entra o estoicismo, o sacrifício. Aí lasca academia, lasca mesa de cirurgia, faz isso. Então nós vivemos numa sociedade esquizofrênica, né? Ao mesmo tempo que ela prega o prazer, ela prega também esse estoicismo, que é como é que você consegue comer tudo que passa pela frente e, ao mesmo tempo, atender aos padrões estéticos que a sociedade capitalista impõe. Depois tem Maquiavel. Eu falei sobre política, filosofia política, então Maquiavel é o pai do pensamento político moderno, principalmente o seu livro O Príncipe, e ele separa a política da ética. Isso é uma revolução que nós vemos hoje, por exemplo. Eu fiz algumas campanhas eleitorais, né? Participei. E o que é que eu observo numa campanha eleitoral? Na campanha eleitoral existe um rompimento ético e moral durante a campanha. Seríssimo, isso é visível, né? Eu via isso com muita clareza. Então, se separa a ética da moral. Por quê? O que é que importa numa campanha eleitoral, em última análise? Ganhar. Você faz uma campanha bonita, toda bacaninha, mas perto das eleições? Que campanha é essa? Campanha boa, campanha bonita, é a que ganha. Ainda que eu tenha que romper com a ética e a moral, ainda que eu tenha que mentir, tenha que fazer propaganda enganosa, tudo isso, né? Então, isso é Maquiavel, isso foi Maquiavel que fez esse grande rompimento. Depois, Jean Bodin, filósofo e jurista, contribuiu para a evolução do pensamento político moderno. Sua teoria do direito divino dos reis foi analisada em sua obra A República. Esse tema, nós lidamos com essa situação durante 4 anos, de forma assim, escandalosa e mostrando total falta de desconhecimento das pessoas que... Porque o que é que a Bíblia diz, e essa é a base do pensamento dele. A Bíblia diz o seguinte, que todo o poder emana de Deus, e que ninguém tem poder se esse poder não for dado por Deus. Mas a mesma Bíblia diz o seguinte, que os reis, os chefes das nações, as pessoas que têm o poder, têm que colocar o poder a serviço do pobre, do indigente, da viúva, que é na sociedade antiga, do órfão, do estrangeiro, do escravo, é o poder a serviço do povo. Por quê? Porque os ricos já têm o dinheiro para se defender, para pagar médico, para fazer isso e aquilo. Então, a Bíblia diz isso. E aí o que houve nos últimos anos aqui? Endeusaram um presidente, chamando-o, inclusive, como se ele fosse um enviado de Deus, essa teoria aqui está na base do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E aí foi uma adesão à crítica. Foi uma adesão à crítica, né? Que só elogiava, sem ver o que estava sendo feito aqui no país. Está vendo como a filosofia tem tudo a ver? E como ela nos afeta? Nós fomos afetados por esse pensamento nos últimos anos aqui no Brasil, de forma escandalosa, né? Depois, Francis Bacon é considerado um dos fundadores do método indutivo da investigação científica, baseado nas observações dos fenômenos naturais. A questão da observação, preciso observar, preciso ver. Aquilo que não foi observado, que não foi testado, não é ciência. É a discussão que existe, Ellen, por exemplo, hoje bem menos, mas houve uma discussão acalorada se a história é ciência. Por quê? Porque não tem como você repetir um fato histórico para provar aquele fato histórico, não é verdade? Eu não tenho como. Então, houve até essa discussão. Será que a história é ciência? Porque a história não trabalha sobre fatos testados cientificamente. A filosofia da história e os historiadores tiveram que se desdobrar para se imporem dentro da comunidade científica como cientistas.
É, mas entrando naquela questão de que ciência não é exata, não é inegável, a ciência também se atualiza, a ciência também se contradiz e se modifica. Aqui, nós estudamos, não sei se vocês estudaram assim, mas nós mais antigos estudamos, que o átomo era indivisível.
Isso. Ellen, eu vou chegar nessas...
A física quântica, né?
Uhum. Eu vou chegar um pouquinho, não exatamente nisso que você falou, com Galileu. O que é que Galileu vai dizer? Bom, os gregos já falavam que a Terra era esférica, já falavam isso. Já tinha, inclusive, a medida da circunferência da Terra, que foi feita lá no quarto, terceiro século antes de Cristo. A circunferência da Terra foi calculada quase perfeita àquilo que nós conhecemos hoje. Mas depois disso, por causa da filosofia, do encontro da filosofia com a teologia, tá? Vocês verem como religião influencia. Então, tem um texto no livro de Josué, uma guerra, que diz assim, que Josué orou, ele ergueu os braços e o sol ficou parado durante 3 dias. O sol ficou parado durante 3 dias. Bom, se o sol ficou parado durante 3 dias, ele se move, não se move? Não é a Terra que se move. Então, é a partir daí que vai ser desenvolvida a teoria da Terra como o centro do universo, até porque aqui é o único planeta, até que se prove o contrário, habitável. Aqui é o planeta onde Deus se revelou através da história de Abraão, Moisés. Foi aqui na Terra que o Filho de Deus, que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. Então a Terra é o centro do mundo, ela é o centro de tudo. É o geocentrismo, a base do geocentrismo é essa. Chega Galileu, que pega as ideias de Copérnico e diz o seguinte, não, peraí, a Terra não é, primeiro, ela não é o centro do universo, é o Sol que é o centro, que aí ele vai desenvolver, aprofundar a questão da teoria do heliocentrismo, que vai gerar um choque grande com a Igreja. Para vocês terem ideia, foi João Paulo II, na década de 90, que reabilitou Galileu. Foi ele que reabilitou Galileu Galilei. Isso prevaleceu durante muito tempo. E agora, como nós vivemos na era da pós-verdade, voltou, inclusive, esse pensamento esdrúxulo da Terra plana. Olha que loucura! E quantas pessoas embarcaram nisso? Então, esses reveses, né? Então, Galileu vai fazer uma revolução enorme. A revolução que Galileu provoca é algo, assim, mesmo que mudou toda a história, mudou tudo. Então, nós estamos tendo ali, naquele momento, um alvorecer científico muito forte. E aí nós temos a filosofia contemporânea, alguns filósofos importantes, Auguste Comte, ou Augusto Comte, né? Ele é o precursor do pensamento do positivismo e da sociologia. As pessoas... Nossa, é tão bom estudar história, e Ellen é professora de história, sabe disso muito mais do que eu, porque a gente vê essas tolices com as cores nacionais, a cor da bandeira, o verde e amarelo, nada a ver com o Brasil. O ordem e progresso, nada a ver com o Brasil, nada a ver com cultura brasileira. Primeiro, as cores da bandeira são as mesmas cores da bandeira do Reino de Portugal, e o ordem e progresso é uma frasezinha tirada do positivismo de Augusto Comte, que, aí sim, ainda hoje, a Escola Superior de Guerra é fortemente positivista, ela é influenciada. Que aí o positivismo é o que vai radicalizar a questão da ciência e da prova. É preciso ter prova, é preciso testar para que alguma coisa seja validada. Eu vou passar rápido. Outro é Hegel, que um dos maiores expoentes do idealismo cultural alemão. Hegel foi muito importante. Hegel usa a dialética, que define como movimento da realidade, que deve ser aplicado ao pensamento. Hegel usa também, como base da sua teoria hegeliana, o saber e a consciência. Em síntese, o seguinte, Hegel vai dizer o seguinte, que a gente sempre trabalha com tese, antítese e síntese. Isso é o pensamento dele, a base, vamos dizer assim, é essa. Eu lanço uma tese, alguém vem com uma antítese, ou seja, com uma tese contrária, e aí a gente pega esse pensamento divergente daquele que convergiu e vai tirar uma síntese, vai chegar a alguma coisa ali que seja razoável, que seja importante, né, para o pensamento e tal. Feuerbach, discípulo de Hegel, Feuerbach faz duras críticas ao conceito de Deus e à religião, que, segundo ele, são fontes de alienação. Embora Nietzsche, Freud e Marx sejam colocados como os profetas da morte de Deus, mas é Feuerbach que lança as bases para o grande questionamento da religião. E o nome dele é muito interessante, porque Feuerbach, em alemão, quer dizer rio de fogo, né? Bar é rio, ribeiro, né? Então é rio de fogo. Então ele provocou realmente o pensamento de uma forma radical, principalmente na questão de Deus, na questão da religião.
Ele falava algo muito interessante, Tarzan, dizendo que não somos nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que sim, nós fazemos... Deus é construído...
É feito à nossa imagem e semelhança.
Né? Nós é que projetamos nele aquilo que nos é próprio, né?
Tá, e sem mergulhar na teologia, mas ele tem muita razão, porque 90% ou mais das pessoas, ainda que Deus, né, se revele na Bíblia, mas cada um projeta Deus como ele imagina que Deus é. Então, nesse sentido, é muito interessante. Mas eu quero seguir...
Eu quero aproveitar que já te interrompi um pouco... para dizer que começaram a surgir comentários sobre a aula, né? Um comentário, por exemplo, do Gustavo, dizendo sobre a temporalidade, não é, da filosofia, que atravessa os tempos e que até hoje se mantém atuais. E também sobre a questão da identidade, da nossa identidade, essas cores, né, da nossa bandeira e essa imagem, né, ele fala que seria...
Falando para ser vermelha, era, porque o que dá nome ao Brasil é o pau-brasil, é vermelho.
E nesse sentido, realmente, a cor vermelha faria muito mais sentido na
muito
nossa...
Muito mais sentido. Na nossa muito mais, etimologicamente, inclusive. Mas aqui vamos só para a gente... Ainda tem aqui dois que eu quero falar, que é Søren Kierkegaard. Eu gosto muito de Kierkegaard. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco na época da filosofia, principalmente o conceito de angústia dele, porque ele pega um pouco de Heidegger, mas ele aprofunda bem mais. Um dos precursores do existencialismo, ao desenvolver sua teoria a partir das questões ligadas à existência humana, como a relação entre homens, mundo e Deus, que causaria a angústia de viver, inquietações e desespero. O que é que Kierkegaard vai dizer? Heidegger diz isso de forma mais clara. Mas, enfim, quando ele trabalha o conceito de angústia, ele diz o seguinte: nós nos angustiamos, na verdade, porque nós somos limitados, e sempre que nós nos deparamos com qualquer ideia de morte e de finitude, nós nos angustiamos. Vamos citar um exemplo. Um objeto que você gosta muito, que você perde. Perdeu, caiu, quebrou, e aquilo a gente... Não estou nem falando de perder uma pessoa querida. É um objeto. E você fica triste. Nossa, mas estou angustiado. Tem 3 dias que eu procuro. Imagina uma mulher procurando... Vamos pensar em algo bem trivial, superficial, né? Supérfluo, procurando um batom que ela queria usar, e você fica triste. Mas o marido diz: mas você tem 10 batons diferentes. Mas aquele é um batom que eu uso em determinadas ocasiões. Você fica triste. Aí ele diz: você ficou triste, na verdade, porque essa foi uma experiência de morte. E você não sabe, isso é inconsciente. Então, esse... E aí, Kierkegaard vai dizer que nós só conseguimos superar esse conceito e essa angústia e essa tristeza quando nós passamos a enxergar, por exemplo, ele acreditava na ressurreição, quando ele acredita na ressurreição. Mas isso a gente tem que passar pela experiência da morte. Quem faz um estudo fantástico sobre essa questão, fiz um estudo sobre isso em 91, sei lá, eu trabalhei Kierkegaard, o conceito de angústia, em Morte e Vida Severina. O Severino, enquanto ele procura a vida no sertão, ele procura a vida, em todo lugar ele procura a vida, e ele só encontra a morte, e ele só encontra a morte. Até que ele decide se suicidar: eu vou pular do rio. A mulher chega e diz: seu José Mestre Carpina, que habita esse lamaçal, saber dizer se o rio a essa altura dá val? E aí o lance dele é o seguinte: eu vou me matar, não há sentido para a vida, não tem razão. E aí, quando ele está decidido se matar, chega a mulher, e aí com o menino, com a criança que nasceu, e ele vê, então, aquela festa. É um alto de Natal, né, pernambucano, ele vê aquela festa enorme, a vida surgindo da morte. Então, a superação da angústia e da tristeza é quando você consegue entender o papel da morte na nossa vida. Kierkegaard trata disso. Vamos encerrar esses cabras aqui com Marx. Foi um filósofo, ativista político alemão, um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Influenciou demais, né? Marx, a teoria dele vai ser testada principalmente na União Soviética, na Rússia, na verdade, na Revolução Russa, quando os bolcheviques chegam ao poder, vão então adotar o marxismo e depois o leninismo como teoria de Estado. Então, Marx teve uma influência muito grande. Marx era judeu. É muito interessante, porque os judeus têm sempre um papel muito importante dentro da história, né? Freud era judeu também. E aí, Marx é ele que vai dizer que a religião é o ópio do povo. Nesse aspecto, ele foi muito mal compreendido, porque o que mais nós temos é o uso da religião para adormecer as pessoas, para fazer com que as pessoas vivam, de fato, como se fora um estado de embriaguez. Por isso que eu disse, quando você vai... Você avalia o estado mental de uma sociedade, essa é uma tese minha, você avalia o estado mental de uma sociedade pela quantidade de igrejas, de bares e de farmácia que essa sociedade tem. Porque esses três trabalham com as mesmas pessoas. Alguns buscam a superação da angústia, do sofrimento e da dor numa mesa de bar, tomando uma cerveja gelada nesse calor de Paracatu, junto com amigos. Outros buscam isso tomando remédio tarja preta para dormir de noite. Outros buscam, então, na religião. Então, se a religião não é bem praticada, não é bem ensinada, ela pode sim se transformar nesse ópio, nisso que deixa as pessoas embriagadas, cegas para a realidade. Nós vimos essa cegueira aqui na sociedade brasileira há pouco tempo e ela ainda persiste, né? Então, Marx teve essa importância muito grande, e aí ele é um dos profetas da morte de Deus. Então, Dani, vamos... Nossa, tinha gente demais para falar, que não dou conta, não. Vamos... Ah, não, está terminando. Ainda dentro da filosofia, né, o acontecimento histórico que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa, que marcou demais a sociedade, né? Kant, um filósofo, Kant era um cara muito sistemático, e todo dia, 7 horas da manhã, na cidade dele, ele caminhava, fazia uma caminhada, e dizem que, os seus contemporâneos, que muita gente acertava o relógio da igreja por ele. Kant passou, então, tal hora, acertava o relógio por ele, sabia a hora por ele. Quando foi
como um dia... Ricardo Quaresma, né? No triste
filme, é, isso.
Ó, 4 horas.
Quando foi isso? Quando foi um dia, Kant não saiu para a caminhada. Era ele louco, deslumbrado, vendo as notícias sobre a Revolução Francesa, que mudou radicalmente, né, a história, e nós saímos da história moderna para a história contemporânea. E aí figuras que são importantes, eu já falei, Nietzsche, o niilismo, a negação dos valores morais e cristãos, né? Nietzsche vai dizer, então, que cada pessoa, cada cultura tem o direito de estabelecer seus padrões éticos e morais, e ele é o que vai lá em Assim Falou Zaratustra, é uma cena bacana, que aí Zaratustra sai, lembra um pouco Demócrito, né? Aquele filósofo grego que sai um dia na praça com uma lanterna na mão e as pessoas rindo. E o que é que você está fazendo com uma lanterna na mão ao meio-dia? Eu estou procurando um homem honesto nessa cidade, no encontro, né? Zaratustra imita isso, ele sai durante o dia com uma luz dizendo que Deus está morto, né? Propagando isso. Então, Nietzsche tem uma influência muito grande. E aqui, assistindo conosco, eu acho que ainda está, tem um apaixonado por Nietzsche, que é Jonas Venâncio. Eu tenho longas conversas com Jonas Venâncio, que era cristão, era dessa igreja, hoje é agnóstico, e aí tudo ele cita Nietzsche. Eu disse, Jonas, você transformou Nietzsche no seu evangelho, rapaz, eu cito de cá a Bíblia e você cita Nietzsche de lá, para com isso. E a gente tem discussões muito saudáveis, ele está aqui. Então, Nietzsche tem uma importância muito grande, né?
Zygmunt Bauman. E aqui Bauman. Recordando que a Arendt, que está aí no mapa também,
isso,
é a amiga íntima dos alunos de redação da Dani e da Carol.
Ixi. Aí tem aqui Zygmunt Bauman. Eu não conhecia esse cara. Veja bem, eu não conhecia.
O Bauman também é ó, assim, dos
meninos. Aí, e aí... Eu estava um dia numa fila aqui numa loja na cidade com essa taquia e um sujeito me abordou, veio conversar tal comigo e ficamos amigos. E um dia ele conversando comigo citou Bauman, disse, Bauman, tal, 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 você conhece, né, Tarzan? Porque eu reconheço em muita coisa que você fala ideias dele, eu nunca tinha lido, aí eu fui ler o camarada, né? E é muito interessante porque ele vai trabalhar essa questão da modernidade líquida. Nós vivemos numa sociedade líquida. Que Chico César vai dizer que nós vivemos numa sociedade de plástico, uma sociedade descartável, uma sociedade que os valores são completamente efêmeros, que nada importa, né? A espetacularização do mundo, nós vivemos num mundo espetacularizado, né? A sociedade... é a sociedade do espetáculo. Nós vivemos num grande programa de Silvio Santos, o dia todo, né? O dia inteiro, é esse grande programa de Silvio Santos. Bauman é muito importante, eu recomendo. Habermas, a Hannah Arendt, né? A questão do mal que ela vai estudar, né? Nossa, quando a gente lê, então, Eichmann, em Jerusalém, né, a questão do julgamento dele e tudo. E tem um filme, viu, na Netflix, muito bom, sobre a prisão de Eichmann lá na Alemanha e o processo dele. Ela é importantíssima, a Hannah. Jean-Paul Sartre, existencialista, que eu já falei sobre ele lá no começo, né, era um popstar, Sartre parava a França. Para quem não sabe, vocês que são novos, Sartre passou por Paracatu, dormiu em Paracatu. Ele, Simone de Beauvoir, a mulher dele, Jorge Amado e Zélia Gattai, para Jorge Amado mostrar Brasília para ele. Quem dirigia o carro era Zélia, porque nem Sartre nem Jorge Amado dirigiam. Então foi Zélia Gattai, eles passaram aqui por Paracatu, tá certo? Adorno, Marcuse.
E dormiram no Valso Hotel.
Aham, isso. No Valso Hotel. E também Heidegger, que eu falei um pouquinho, né? Heidegger, eu gosto muito, eu estudei muito Heidegger. O Heidegger ficou assim meio maldito, porque ele foi usado pelo nazismo, né? Hitler usou Heidegger, então a discussão se ele era, se ele não era, mas a filosofia dele foi usada, mas eu gosto muito de Heidegger, li muito Heidegger quando fazia faculdade, de vez em quando folheio alguma coisa dele que eu tenho aqui. Então, essas figuras todas, elas nos ensinam a enxergar a realidade e a ter uma visão crítica do mundo. Caminhando para encerrar, que época, vamos dizer assim, nós vivemos hoje? Primeiro, nós vivemos no mundo pós-cristão. Nós vivemos no mundo pós-cristão. O cristianismo, ele já não ocupa mais o lugar que ele ocupava na sociedade ocidental. Isso na Europa, então, tanto que hoje se fala em reevangelizar a Europa, para vocês terem ideia. A Europa, sim, é pós-cristã. E aí, seguido ao pós-cristianismo, nós entramos no período da pós-verdade, que, para mim, é o mais grave, né? Nós entramos, se nós tínhamos, por exemplo, a questão de verdades absolutas e tudo mais, isso acabou, cada um tem sua verdade, e aí, com as redes sociais, com a internet, isso ficou muito grave, e aí eu vou para Humberto Eco, que deixou uma frase, eu não sei exatamente, não lembro a frase literal, mas eu vou parafrasear, ele diz o seguinte: o grande problema da internet é porque ela deu vez aos idiotas. Antes, para você escrever, você precisava ter um jornal onde você ia escrever, aquele jornal tinha um dono, tinha um conselho editorial, que minimamente analisava aquele texto, enfim. Imagina para você ter um programa na televisão, muito difícil, no rádio, isso muito difícil. Olha o que a internet fez. Nós estamos aqui, a custo zero, há mais de uma hora, falando sobre filosofia, discutindo. Mas do mesmo jeito que nós estamos aqui discutindo um assunto saudável, formativo e importante, qualquer idiota pode fazer isso. E nós vimos, isso está no Brasil assim, mas tão louco no Brasil. Se você olhar o que houve em São Paulo no primeiro turno dessas eleições com esse moço, Pablo Marçal, assim, foi um realmente, assim, nós estamos numa sociedade distópica, pós-verdade, pós-cristã, e eu não sei onde nós vamos chegar, eu não consigo lançar nenhum oráculo, a filosofia não me ajuda a lançar nenhum oráculo sobre isso. Eu tenho os meus oráculos teológicos para isso, mas eu não estou aqui para fazer proselitismo religioso. Quem quiser ouvir a minha visão como teólogo, como, né, como ministro do Evangelho, assiste os cultos. Esse não é o espaço, esse é para a gente pensar outras questões. Então, eu não consigo lançar nenhum oráculo, porque a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, nós só estamos vendo mais caos se instalando no Brasil. Como é que São Paulo, em tese, é a cidade mais moderna, é lá onde está uma das melhores universidades do mundo, mais conceituadas do mundo, berço do pensamento, da história, os grandes historiadores, sociólogos, estudiosos brasileiros, todos passaram pela USP, todos. Como é que São Paulo, de repente, se transforma numa questão dessa? Porque a internet dá vez aos idiotas, e eles têm muitos seguidores. A luta nossa para um canal desse ter muitas visualizações é enorme. Você fica aqui fazendo uma dancinha que estava bombando se a gente estivesse fazendo dancinha. Eu, então, né, dançando, desritimado, todo duro, aí era festa mesmo para bombar. Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo, né? Uma sociedade muito difícil, cujas perspectivas são, para mim, as piores possíveis, do ponto de vista da política, da cultura, da sociedade. E são poucas pessoas que estão pensando essa sociedade, que estão pensando esse mundo. Eu citaria um nome que vocês leiam, chama João César. Eu tenho livro de João César aqui, mas eu agora acho que não consigo encontrar nenhum dele. O João César, olha aqui, João César de Castro Rocha, guardem esse nome, João César de Castro Rocha foi o cara que melhor hoje tem estudado a sociedade brasileira, as relações sociais, né? Ele, para mim, é no momento, é quem melhor consegue explicar o Brasil, é João César de Castro Rocha. Conheço ele, estive com ele há alguns anos em São Paulo, num seminário sobre René Girard. Ele é especialista em Girard e tem dado uma contribuição muito boa para a gente entender o Brasil contemporâneo. Tá beleza? Tá bom, né? Rapaz, eu falei para danado, não foi pouco não, viu? Então, alguma coisa? Vamos ver aqui o que é que tem aqui também.
Não foi pouco não, mas foi muito bom. E você está sendo muito aplaudido aí, viu? Nos comentários.
É, graças a Deus, né, que é fogo amigo, né?
Mas tá, Zan, uma consideração interessante. E a gente fica muito feliz, né, quando a gente insiste com os alunos que é muito importante trazer como argumentação esses filósofos, esses estudiosos, mas também é muito importante fazer isso que você conseguiu fazer com eles hoje, sabe? Sugerir a eles que lejam César de Castro Rocha, que é um autor contemporâneo, sugerir a eles que escutem Chico César, sugerir a eles que vão, inclusive, fazer analogias e comparações com a mitologia bíblica, né? Eu acho que isso é muito importante. É isso que a gente chama e tenta explicar para eles, na teoria, repertório. Aí você vem hoje e dá para eles uma aula de uma pessoa que consegue, durante o seu processo de uma apresentação, acionar todos os repertórios que estão aí, né? Na sua mente, que deve
ser importante.
Eu imagino que esses livros estão todos aí dentro, né? A gente ficou olhando esses livros aí atrás de você, sim, e pensa aí, né? Conseguiu mesmo fazer o scanner e colocar lá dentro.
Só citar uma coisa sobre a questão de repertório. Eu acho até que eu contei isso na outra, mas são outras pessoas. Quando o Jó, último ano de Jó aqui em casa, Jó Mateus, meu filho, né? Foi seu aluno, né, Dani?
Acho que foi seu aluno. E de Carolina também, eu acho.
O Jó estava em casa, na época que eu estava escrevendo um livro que chama A Farmácia de René Girard. Foi um livro que demorou, eu fiquei um ano escrevendo, porque eu, toda semana, publicava um texto no Paracatu Net, toda quinta-feira. Eu fiz 3 textos. Era naquela época da polêmica com a Kim Royce aqui, de Sérgio Dani, ficavam pedindo minha opinião. Eu digo, eu não vou dar opinião, eu vou escrever. E aí escrevi 3 textos sobre essa questão, tomando como base de análise a teoria do desejo mimético de René Girard. E eu conversava sobre essas questões, sobre o desejo mimético, que explica muito bem, e o João César é girardiano, ele é, né, o melhor girardiano do Brasil. E aí eu conversava sobre René Girard, a teoria, tal, tal. Beleza. E Jó na mesa, almoçando, a gente conversando, e aqui em casa se conversa muito. Bom, quando foi na redação de Jó, ele estruturou a redação dele toda no pensamento de René Girard, inclusive citando René Girard. Eu tenho certeza que de todas as pessoas que fizeram aquele vestibular para arquitetura na Universidade Federal de...
Provavelmente a única que citou René Girard.
Foi a única que usou René Girard. Jó só não fechou René Girard porque teve duas palavras, uma ele trocou S com Z e outra foi outra besteira assim, que perdeu o ponto, mas na argumentação ele fechou, porque ele trouxe algo inovador e eu tenho certeza que ele surpreendeu os professores dele. Isso sem ler uma linha de René Girard. Ele nunca tinha lido René Girard, mas ele me ouviu durante um ano inteiro falar sobre René Girard e partilhar de minhas leituras. Então, essa questão do repertório é fundamental, porque a pessoa que vai corrigir, no primeiro parágrafo, não precisa nem olhar para o desenvolvimento da redação, no primeiro parágrafo, ele já sabe a que aquele aluno veio, porque no primeiro parágrafo você já consegue mostrar se tem esse repertório, se você vai dar conta de desenvolver aquilo ali. Então, é muito importante, é fundamental ouvir música, todo estilo de música, não se prenda só, escute até sertanejo, entendeu? É, todo estilo de música, isso é importante para a formação de repertório, tá bom? É isso.
Olha, Tarzan, eles continuam dizendo aqui, essa aula inteira foi um grande espetáculo, sensacional essa frase, a internet dá vez aos idiotas, é um reflexo de quase tudo que está acontecendo. A Ingrid Grazielli concorda com você de que nós estamos vivendo em jogos vorazes.
Isso mesmo.
Terezinha te parabenizando também, dizendo que Solano Meirelles, companheiro dela, é leitor de Nietzsche também.
Nietzsche. Eu leio esse povo todo ainda. Eu sou pastor, mas eu, por isso que eu converso muito com Jonas Venâncio, né? Eu não uso aquele tapa-olho que o jumento usa, o burro usa. A minha visão é assim, eu tenho uma parabólica na cabeça que ela gira e para ter uma argumentação fundamentada, e nisso sim eu estou dentro da tradição da patrística e da escolástica, que é a fundamentação da fé em bases sólidas e não em coisas fúteis.
Aí está perguntando. Não, voltou, Ellen, voltou. Eu acho que caiu para muita gente, porque a gente teve uma redução grande aqui do número de pessoas que estão nos acompanhando. Acho que isso deve ter sido algum espaço da cidade aí que deve ter realmente caído. Mas, Tarzan, né, para a gente respeitar a questão do horário, do
dia,
que a gente hoje, gente, 15, né, de outubro, nós estamos aí há 18 dias da prova do Enem, então vocês me têm que respeitar o sono, dormir mais cedo, cuidar da saúde, para estar todo mundo bem aí no dia 3 de novembro. E aí, meu nome, e em nome de toda a equipe do Enem de Conto, Tarzan, e da academia, claro, e, né, para quem está nos acompanhando, a gente sempre fala muito, né, da Academia de Letras, mas é esse espaço da live que a gente consegue, né, colocar os acadêmicos, né, em contato com o público que participa conosco e como a live é aberta para outras pessoas também que têm um pouco de curiosidade ou de necessidade do que a gente tem aqui hoje para ofertar, né? Então, eu acho que, assim, outro dia eu comentava com a Carolina justamente isso, né? Porque a gente tem essa coisa pela quantidade, né? A gente preza muito essa coisa. Ah, como você colocou hoje, né? Tem TikTok, tá aí com milhões de visualizações. E aqui a gente, né, garimpando.
É uma luta.
Essa luta. Mas eu acho que é um dos momentos mais bonitos do nosso projeto, é justamente a live.
Uhum. Eu queria aproveitar. Muito boa.
Acho que a Ellen está com problema.
Ela travou, não foi?
Na conexão, travou. Ela travou.
É.
Mas, fechando só, tá, Zé, esse momento muito bom de a gente mostrar, olha, o que que a gente pode, enquanto acadêmico, contribuir, né? Porque nós somos de áreas tão diferentes, experiências tão diferentes, e é isso, né? O objetivo do nosso espaço, o objetivo da nossa associação é justamente trabalhar com essas pessoas diferentes, de espaço diferente. Eu né? Não tem como não lembrar de Florival, de tentar, feito por tantos anos, né? Tentar do Leonardo entrar em busca do Tarzan Leão. Mas não deu certo, porque é isso, né? O nosso espaço é o espaço do respeito, das diferenças, a gente vive com isso e quer justamente unir essas forças para levar para as pessoas. Ô, Ellen, você cai, você deu uma travadinha.
Você deu uma caída, Ellen.
É, eu caí. Eu estava querendo aproveitar para convidar para a live de Nájela na semana que vem, dia 23. Né, que vai ser também uma live muito interessante, muito importante. E ela vai falar sobre outro tema que hoje é um tema fundamental para a gente, que é essa relação do
meio ambiente.
Do meio ambiente, do clima, né, de todos
esses
transtornos que a gente está vivendo e que tem muito a ver com essa filosofia, né, do imediatismo, do antropocentrismo, do... eu produzindo para mim, depois...
Resolvo o resto.
Depois resolvam. Eu vou resolver o meu. Quem vier depois...
Perdão, é. E eu quero aproveitar também, como essa semana, lá no Enem de Conto, a gente está no sábado, exatas no sábado de oração. Mas eu quero aproveitar e convidar os meninos, reforçar o convite, sexta-feira agora, dia 18, às 19 horas, a gente tem o encerramento do projeto Palavras em Movimento e o nosso clube de leitura mensal. Unimos aí essas duas atividades para assistir ao curta-metragem que faz alusão à obra do José Saramago, O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Eu acho que vai ser aí uma sexta-feira diferente e interessante para os meninos ampliarem um pouco mais o repertório e participar conosco de mais uma das nossas atividades.
Tá bom.
E também convidar para o dia 17 a homenagem à Dona Zenóbia, que é uma acadêmica, né, que já faleceu e que deixou para a gente de herança a casa que funciona a nossa academia e que vai ser homenageada com a fotografia sendo colocada no Salão de Fotografias da Casa de Cultura. Dia 17, às 20 horas.
Muito bem.
Muito obrigada, Tarzan, pelo seu tempo, sua energia.
Eu que agradeço.
É sempre uma honra poder estar aqui com você. Viu?
Muito aprendi a falar você. Hã?
Aprendi a falar você.
É, negócio de falar senhor, sai para lá. O Tarzan não combina, esse nome não combina com seu Tarzan, com senhor, ele não combina com muita coisa. Enfim, eu agradeço muito a vocês, vocês duas, eu estou aqui primeiro por causa de vocês duas, pela insistência, no começo eu não queria de jeito nenhum, né, Ellen? Não, você tem que vir, e depois que eu chego aqui, empolgo, que aí o negócio é bom demais. E agradeço muito a vocês, a você, Ellen, a você, Daniela, né, por me convidar, por me colocar nessa roda de conversa, por me valorizar e por me tirar de minha bolha, tá certo? A Academia de Letras, nas vezes que eu dei meus piti, vou sair da academia, vou sair da academia, a primeira oposição que eu encontrava era em casa, Ana dizia, você não vai fazer isso, porque a academia é o único lugar que consegue furar a nossa bolha, e nós não podemos ficar numa bolha, nós precisamos continuar dialogando com a cultura, com a sociedade, com as letras e com as pessoas. Então, vocês são fundamentais nisso, muito obrigado, viu? Deus as abençoe.
Amém.
E vamos para mais 5 anos.
E vamos lá. E boa noite, gente, muito obrigada a todos que participaram conosco. Alunos e não alunos, temos muita gente que não é aluno e que está aí.
Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Terminei lá, viu?